Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay, que tal? Já tem bastante gente hoje?
Já atrasamos um pouquinho, o Roay recebeu um telefonema, estava aqui. Então deu uma leve atrasadinha de alguns minutos, mas começamos e hoje a gente vai receber o jornalista Luiz Nassif, que vai falar para a gente sobre a censura, as matérias, sobre o BTG. A gente já vai, já ele já entra aqui conosco para comentar essa censura ao jornal GGN, o site do Nassif. A gente também vai ter aqui a nossa correspondente da Fórum em Nova York, que vai falar sobre os desdobramentos da morte daquele rapaz de extrema direita em meio aos protestos antirracistas que acontecem no país e também da criação do Partido do Povo, People's Party, que é uma alternativa aí aos partidos republicano e democratas, e os democratas, que são, nas palavras da Nina Turner, duas faces aí do mesmo dragão. Um é o rosto neoliberal, no caso dos democratas, e o outro é o rosto neofascista, no caso dos republicanos. A gente vai falar sobre isso e a gente tem ainda algumas notícias do dia que a gente vai comentar antes de receber aqui os nossos convidados. Tem aí movimentação na conta da ex-esposa, mas que dizem que pode ser atual, né, do Assef, o Frederico Assef, o anjo, no caso aí do Flávio Bolsonaro, movimentou aí milhões, que são valores incompatíveis com a sua renda, segundo o COAF. Tem ainda o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro recebendo quase 200 mil em dinheiro vivo. Tem Flor de Lis implorando para não ser caçada. Várias notícias, mas vamos dar um giro aqui, Roay, no nosso chat, que hoje está movimentadíssimo. Já tem a galera aqui, estava aqui já perguntando, cadê a gente, Roay?
Chegamos devagarinho.
Olha só, Nassif hoje está em todas as lives. A Globo vai mostrar o que está acontecendo? Boa pergunta, Regina de Tiomo. Leonardo Reis, é triste presenciar tudo isso, a mais completa corrosão da democracia. Não se pode, não pode mexer com a tutuca dos banqueiros? Pois é. Bom dia, Marcelo Nogueira. O bolsonarismo está solapando a democracia brasileira. Estamos à beira de um colapso, rumando para uma guerra civil sem precedentes. Pois é, e a gente tem que pensar o papel do judiciário nisso, né, Roay?
Aliás, o papo com o Nassif hoje vai ser um pouco sobre isso, né? Tentar entender com ele. Acho que ele já chegou aqui na nossa jangada, Adri. A gente já pode subir
já
o Nassif.
Vamos, então.
E aí a gente conversa com ele e depois volta para as notícias do dia.
Olá, Nassif, tudo bem?
Tudo bom, firme? Pô, vocês estão com ar
firme.
Descansado da vida no campo aí, que é impressionante, hein?
Estamos com camisas coloridas, meio indianas, aqui tentando encontrar a paz no refúgio.
Mas o Brasil não deixa, gente. Não deixa a gente ficar em paz, né? Tanta notícia.
Não deixa,
desesperadora.
Nassif, eu queria que para a gente começar aqui, você contasse a história do começo ao final. Porque já a gente sabe, evidentemente, né? Mas para aqueles que estão nos acompanhando aqui, poderem entender a gravidade da decisão que foi tomada lá no Rio de Janeiro em relação a essas matérias do BTG.
Tá. Bom, o ponto central é o seguinte: você tem hoje um dos negócios mais escusos hoje que ocorre na área pública se dão com os chamados bancos de dados públicos. A questão do banco de dados, a gente tem uma turma.
Está querendo participar.
Ele sempre faz isso, ele percebe a hora que está entrando no ar. Mas o que se tem é o seguinte: tem os bancos de dados hoje, eles valem ouro. Você tem lá um banco lá em Minas, o Inter, com 3 milhões de contas digitais, outro dia teve um aporte de capital nele de 15 milhões de reais. Então, vale ouro. Isso aí não é muito entendido. A imprensa não entra muito nesse tema dos bancos de dados, Então, abre espaço para toda sorte de jogadas. Então, se eu tenho uma base, um banco de dados, uma big data, como se diz, o que eu faço com ela? Eu posso direcionar para a venda de produtos, posso direcionar para análise de empresas, tem um conjunto de fatores que eu posso fazer. Então, por essa falta de atenção em bancos de dados públicos, você criou um negócio dos mais obscuros aí com esses bancos de dados. O Serra, quando estava para sair aqui do governo do Estado, ele cedeu para a Serasa Experian o banco de dados do Cadim, os inadimplentes do Estado. Cedeu de graça. Daí, alguns meses depois, a filha revende para a Experian uma base de um site que ela comprou e revendeu por 4 vezes o valor. Passou em branco. Por quê? Porque você estava... O jornalismo de guerra impedia que os aliados fossem revelados aí. O Dória, aqui, recentemente, ele pegou a Nelway, uma empresa que hoje é dessas... que está valendo mais de 1 bilhão aí, brasileira, também trabalhando em cima de base de dados, entregou toda a base de dados dos funcionários da prefeitura. E ainda teve a cara de pau de montar um contrato, dizer, isso aqui corresponde a uma doação de serviços da Nelway para a prefeitura, R$1,5 milhão, a Nelway fornecendo serviço para a prefeitura, e não a prefeitura entregando a base de dados dela para a Nelway. Né? Então, vamos só pegar ver, o que vale isso? Por exemplo, você pode pegar, fazer vendas para funcionários da prefeitura, ou pode, se tiver algum funcionário te incomodando muito aí, tentar pegar a ficha completa do funcionário. Está nas mãos dessa empresa. Essa empresa, ela trabalha para a Procuradoria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Um dos seus acionistas é o pessoal da Ambev, lá, Jorge Paulo Lema. Outro dia foi feito um trabalho em que um concorrente da Ambev acusa o Jorge Paulo Lema de ter usado essa empresa, as bases de dados dessa empresa, para montar uma autuação contra ele. Então, você vê que é muita coisa que está em jogo. Daí surge a licitação da Zona Azul aqui de São Paulo. O Haddad, lá atrás, quando começou a Zona Azul, ele resolveu fazer a Zona Azul eletrônica. O que ele fez? Ele abriu uma chamada na prefeitura, entraram lá 5, 6 empresas, ele falou, montem aí os seus aplicativos e discutem entre vocês aí, tem que passar uma parte para a prefeitura, e deixou essa disputa. Daí vem o Bruno Covas com o Mauro Ricardo. Mauro Ricardo é um velho conhecido aqui da área política, né? Olha as pessoas que o Mauro Ricardo já assessorou. José Serra, Aécio Neves, Beto Richa, o rapaz lá de Goiás, lá. Ou seja, todos esses políticos complicados tinham como assessoria na área da Fazenda o Mauro Ricardo. Daí monta uma licitação aqui na Zona Azul, que é entregue de bandeja para uma empresa controlada pelos mesmos caras que controlam o BTG, o André Esteves. Alipac, mas de bandeja. Exige um valor alto na frente de outorga, que só ela teria condição de pagar, e exige que seja uma empresa especializada em estacionamento. Daí, isso aí vai, a proposta de licitação vai até o Tribunal de Contas do município, e a área técnica faz um belo trabalho lá, mostrando que estava tudo errado, 32 irregularidades. Desde o direcionamento da licitação para o BTG, até a parte mais grave lá, que é o seguinte, como é que você monta uma concessão? Você estima a receita futura, traz a valor presente, e em cima disso você dá um valor de outorga. O que a prefeitura fez foi estimar, digamos, a receita com venda de cartão azul, zona azul, mas não colocou as receitas acessórias, ou seja, os ganhos que a empresa que ganhasse a concessão poderia ter com a exploração de outros serviços. E as receitas acessórias significavam a empresa ter acesso a 3,5 milhões de cartões de crédito. Isso aí vale ouro. É muito mais relevante do que a venda de cartões de Zona Azul. Você pode vender IPVA, pode vender seguro, pode trazer para o seu banco digital, pode fazer de tudo ali. Bom, em cima desse estudo da área técnica do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas aqui, por 2-1, inclusive com o voto do presidente do Tribunal de Contas, devolve para a prefeitura para ela arrumar o que estava acontecendo lá. A prefeitura faz umas mudanças cosméticas, mantém as mesmas distorções, volta para o Tribunal de Contas, e, surpreendentemente, o presidente do Tribunal de Contas muda de posição e vota a favor da liberação da licitação. A partir disso, eu peguei todos esses dados, mostrando, estimando, inclusive, o valor da concessão com esses ganhos acessórios e tudo aí. Muita coisa que você tira do munícipe para entregar para um vencedor da licitação. Né? E, com base nisso, um procurador do Ministério Público Estadual entrou com uma ação no Tribunal de Justiça para tentar impedir a licitação. E, a partir daí que vem, o BTG abre uma ação, o BTG, depois que se enrolou lá com o Lava Jato, tudo contratou o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, para presidente do Conselho do Banco, entra com uma ação e agora culmina essa ação com essa decisão do juiz de tirar 11 matérias do ar. Daí você pergunta, mas para quê? Por que vai tirar 11 matérias do ar? A alegação é que é uma empresa de capital aberto, que as matérias poderiam atrapalhar a empresa. Quando eu publiquei as matérias, nem arranhou a empresa. Arranhou quando o Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça aqui de São Paulo. Então, se nem arranhou lá, qual é o motivo para vir com essa intimidação? E são dois os motivos. O primeiro é tirar do ar um conjunto de... tirar do Google, né, um conjunto de matérias que explica o que são as jogadas com bancos de dados públicos. Então, são essas jogadas aí que o gestor público que vai entrar, fazer um negócio qualquer lá, ele vai ter acesso, vai fazer uma pesquisa, ter acesso à informação e fala, puta, tem jogada aqui, então precisa tomar cuidado. Então, ele quer impedir isso aí. E o segundo ponto é o seguinte, você tem o Guedes aí, está fazendo um conjunto de negócios aí com a área financeira indecorosos, né? Que nessa venda aí da carteira de crédito do difícil recebimento do Banco do Brasil para o BTG com 90% de deságio. O BNDES está soltando todo o dinheiro do BNDES Par, que era para participação acionária, se dá agora através de gestores privados. Então, você tem uma gama de interesses aí que o BTG está de olho e ele quer calar quem está de olho nele. Isso é isso aí. Então, é um atentado ao direito à informação, um atentado flagrante aí, né?
E foi muito importante aí essa tua explicação inicial, Nassif. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do judiciário, né? Você pegou aí a parte, vamos dizer, do setor privado interessado nisso. Mas a decisão, do ponto de vista jurídico, é um escândalo.
Mas não é disso. Você tem, hoje é um ativismo de juízes aí que é complicado, né? Que é complicado. Por exemplo, eu estou com dois bloqueios de conta aqui por ações abusivas. Uma delas é... troquei uma foto aí, no meio de uma montagem de foto, coloquei a foto de um homônimo, quando a gente viu que estava errado, trocamos a foto, uma foto, não tinha juízo de valor, é um homônimo. O cara entra com uma ação, é evangélico, bolsonarista, o juiz da... nós estamos hoje com uma condenação de R$30 mil, bloqueio de contas. E daí, na mesma semana que vem esse bloqueio de contas, vem outro bloqueio de contas, um caso aí de uma... quando eu enfrentei a Veja lá atrás, que tinha vara de Pinheiros, que não dava uma ação, uma sentença contra a Veja, e eu troquei o nome da juíza, e vem mais uma condenação, mais um bloqueio de contas. Daí eu critico o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Daí vem uma condenação para tentativa de bloqueio de contas de R$20 mil para pagar uma indenização ao Eduardo Cunha, por difamação do Eduardo Cunha. Então você vê que é uma ação articulada, efetivamente, aí para calar... O estado de exceção é isso aí. O Bolsonaro é apenas um desdobramento. Né? Esse estado de exceção ele começa atrás, aí quando você começa a ter esse direito penal do inimigo e a imprensa passa a fazer também o jornalismo de guerra. Né? Vocês devem estar sofrendo a mesma coisa também.
Sim, a gente quer falar que a gente aqui é uma ação por semana, né?
Nós
e
temos
é uma
hoje...
judicialização... que, por meio dos judiciários, faz uma censura, né? E aí que inclui a censura econômica, porque aí quando você está sujeito a pagamentos assim, exorbitantes, como você falou, por uma foto.
A gente teve uma publicação de uma foto que nos foi enviada pelo PCdoB, na época, do Aldo Rebelo. O PCdoB nos enviou uma foto do Aldo Rebelo, divulgação. Colocamos lá, PCdoB/divulgação. Um fotógrafo disse, a foto é minha. Ele ganhou na justiça R$25 mil por uma foto desse tamanho da cara do Aldo Rebelo, publicada ainda na revista impressa. E agora eles estão pedindo mais R$100 mil.
De multa.
De multa. por conta de tanto assim. A gente se defendeu nesses últimos 2 ou 3 anos, na CIF, de uns 80 processos. Ganhamos já vários deles, por sorte, aqui estamos com um trio de advogados muito, muito competente, que são advogados militantes também ao mesmo tempo. A gente, evidentemente, são remunerados, mas uma remuneração muito menor do que eles cobrariam no mercado, que é o que nos alivia. Se não tivesse essa solidariedade, a gente tinha fechado lojinha.
Não, esse negócio de foto aí, tem 5 casos aí, que fotos que banais, não tem nem nada excepcional, que o cara vem 5 mil, 10 mil, 15 mil. É, pois a Lava Jato, os delegados da Polícia Federal lá em Curitiba, 4 ações, e daí eles entram com a questão de pequenas causas, que são pequenas para grandes grupos, né? Causas de 10, 15 mil reais, daí te obriga a contratar advogado, te obriga a ir até Curitiba, e daí vem bloqueio de contas. Então, é uma situação. Hoje, a ditadura está nesse ativismo aí do judiciário, nessa parceria de policiais. É complicado. Nós tivemos um caso aí...
Oi, pode falar.
Nós tivemos um caso, não sei se você lembra, de um policial lá do Nordeste que deteve a faxineira porque ela pegou um chocolate na mesa dele, uma coisa assim. Só aí lá atrás, foi mais tempo aí, mas... Daí, acho que o G1 deu uma matéria sobre ele. Tem uma matéria mostrando todas as pontas. Nós republicamos essa matéria. Daí vem uma condenação de lá, 20 mil reais. Então, virou uma indústria, de um lado, uma indústria, e outra, uma tentativa de calar, evidentemente, as críticas. Né? E daí eles contam com algo. É.
Só para você ter uma ideia, a gente deu uma matéria de um professor que se vestiu de Hitler e deu aula de história vestido de Hitler. E os alunos dizendo que, de alguma maneira, ele defendia as ideias ali na hora que dava aula.
E tinha artigos dele defendendo escola sem partido.
Dele, bolsonarista, escola sem partido. Fizeram tudo ajeitadinho a matéria. Fomos condenados em primeira instância. Aí conseguimos reverter depois no TJ, né? Mas fomos condenados em primeira instância. Só no recurso a gente ganhou. Aí eu te perguntar isso. Você já está entrando com recurso disso? Tem possibilidade de algum tipo de recurso, Nassif?
Antes disso, antes desse caso aí do Pactual, nós já tínhamos feito um trabalho com a UAB, a BI, com o pessoal do Prerrogativas e tudo, em cima dos princípios aí do Pacto de Costa Rica, que é reconhecendo o direito à informação como um dos direitos fundamentais. Então, nós estamos preparando para entrar com o Madin, junto ao Supremo, aliás, preparada pelo Glenn Streck, o Conselho de Constituição da OAB já aprovou isso aí, falta só a OAB, porque a OAB que tem que entrar uma instituição dessa. Então, nós estamos entrando aí com uma, que é uma coisa geral aí, para impedir decisões de juízes que inviabilizem a atuação da imprensa. Entendido a imprensa, todos os blogs, sites jornalísticos aí. Isso aí nós vamos entrar essa semana. A OAB já tinha sido aprovada numa comissão, faltava a direção definir também. Acabei de falar com o Felipe Santa Cruz que. Então vai ser OAB, BI, tudo. Então isso aí já estava acertado. Em relação ao BTG, nós estamos entrando entre hoje e amanhã com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive tendo como amicus curiae aí a BI, o Instituto Vladimir Herzog e outras instituições aí que, em defesa da democracia. Mas você vê até agora, nenhum jornal comentou o assunto. É um assunto que mexe diretamente com liberdade de expressão.
É assustador isso. É assustador o silêncio, inclusive, né, de associações ligadas ao jornalismo, né, Nassif? Por exemplo, a Associação de Jornalistas Investigativos. Que até agora, que eu saiba, não tenha soltou nota nenhuma, né?
Tempos atrás, eu fiz um comentário no YouTube denunciando o Wilson Witz como genocida.
Eu lembro.
Daí o Witz, em vez de entrar com uma ação na justiça, ele me denuncia para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A polícia é para crimes de internet. O que são crimes de internet? Aquilo que acontece na internet que você não consegue identificar o truque. Daí vem aqui dois policiais, eu tinha que ser ouvido de São Paulo, vem dois policiais armados aqui na porta de casa. Quando esse negócio vazou, a BI, todo mundo entrou entrou de solidário, daí me liga alguém da Abrage. Até estranhei, falei, pô, que beleza, a Abrage finalmente está ficando uma entidade que defende valores e não interesses específicos, né? Passei todos os dados, mas era uma funcionária da Abrage que não sabia que a Abrage tem lista negra. Então, não saiu uma palavra da Abrage em defesa de um caso que... Não é o caso do jornalista A, B ou C, é um caso que afeta a atividade jornalística. Né? Então, é complicado essas representações aí. E daí entra um ponto, eu estava até conversando aqui em casa para tentar entender esse fenômeno que aconteceu com a mídia. Nos anos 90, a mídia saía da ditadura. Então, você tinha uma ânsia de liberdade, de espaço democrático, tudo que pegava todo esse pessoal. Hoje, você tem uma geração que saiu do período do jornalismo de guerra, a partir de 2005, em que você tem um total enquadramento do jornalismo. Aqueles pactos tácitos que você tinha com o jornal, você fala, pô, eu tenho aqui, até um limite aqui para poder avançar. Então, aqueles pactos que ocorrem em jornais sérios fora do Brasil e tudo, aqui você teve nos anos 90, porque você tinha má consciência aí do apoio da mídia à ditadura. A partir de 2004, 2005, quando começa esse jornalismo de guerra, é enquadramento total. Então, criou uma geração de jornalistas aí que faz o que for necessário para se manter. Não, não pode, tem os temas tabus que não entram, sabe? Que não entram.
Isso aí. Aliás, que aula de jornalismo que deu o Jânio de Freitas ontem, né, Nassif?
Pois é. O Jânio, lá atrás, quando eu saí da Folha lá atrás, foi quando começou esse sufoco aí, né? O Jânio ele teve que se manter dentro dos limites lá, mas nunca tergiversou. Outros jornalistas, sim. Outros jornalistas fizeram o jogo lá, que foi pedido tudo. E o Jânio, ele nunca se conformou com essa ida do Otávio para a direita. Da... Porque não adianta, a questão jornalística vai para o vinagre. Né? E você vê, hoje, com todo esse esquema de fake news e tudo, foi gerado naquele período lá de 2005 em diante, em que a imprensa abre mão de todos os princípios jornalísticos. Todos os princípios jornalísticos. Às vezes, alguém me fala, pô, mas você não radicalizou demais na crítica contra a imprensa? Eu falei, vem cá, esse ano eu completo 50 anos de jornalismo. Aceitar esse tipo de jogo significa jogar fora tudo que eu acreditei na vida. Véio. Mas você tem essa geração agora que... Deixa eu pedir aqui. Mas o que está acontecendo hoje com o país, por exemplo, um juiz, quando vê esses abusos, um juiz que comete um abuso desse, ele está indo contra a própria legitimidade da profissão dele. Mas a pessoa só pensa no momento. Então, o jornalismo, o fato de você estar num grande veículo, te abre espaço de palestra, abre espaço de ficar conhecido e tudo, e ninguém quer correr o risco. Então, ao não correr o risco, digamos, essa quebra da coluna vertebral se reflete em todo o jornalismo, no momento, em que a única maneira do jornalismo se diferenciar de fake news é a defesa intransigente daqueles valores civilizatórios. Você pode discordar lá fora, você pega o Financial Times, o New York Times, você tem as discussões ideológicas e tudo, mas você tem um conjunto de valores que é sagrado. Isso aqui, eu não posso tergiversar com isso aqui. A informação é sagrada. Eu posso discutir a interpretação da informação, mas a informação é sagrada. Aqui você jogou tudo no vinagre. Daí você teve essa desmoralização do jornalismo, as fake news assumindo uma posição baseada em quê? Baseada no que se fazia lá. E daí, num momento em que a única forma de restauração da credibilidade jornalística é a defesa dos princípios, você acaba batendo numa geração de jornalistas assustados, né? Assustados, enquadrados. Né? Então é um ovo da serpente terrível aí. E vale para o Supremo, e vale para. O Supremo não, vale para o. Para a justiça, para a primeira instância, vale para o Ministério Público, né? Você criou corporações que hoje se enquadram dentro de uma bandeira única. É que nem. Você tem uma imagem interessante que me contavam lá no tempo da Lava Jato, a história dos macaquinhos. Você tem lá numa sala, você tem uma escada, em cima da escada você tem bananas. E daí você tem um macaquinho que vai subir lá para pegar a banana, leva um choque, ele volta. Daí eles vão substituindo os macaquinhos, entrando outros macaquinhos. Então, o cara, já, o macaquinho já deixa de ir. Daí, quando entra a terceira leva, a quarta de macaquinhos, ele nem sabe que os anteriores levaram choque, mas eles não sobem mais a escada. Então, digamos, uhum. esse condicionamento que deram ao jornalismo, aí você quebrou a espinha dorsal. Então, você tem hoje, no momento, que você tem que ter um jornalismo vibrante, inclusive para salvar o próprio jornalismo, você esbarra numa geração assustada, enquadrada, né? Complicado.
É engraçado isso, né, Nassif? E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando aqui o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Né? Do nosso lado também, em algum momento, talvez a radicalização contra os veículos, que a gente acabou enfrentando os veículos, porque entendia que eles estavam sendo a mola propulsora do golpe, de várias coisas que aconteceram, nos distanciou dos colegas jornalistas.
Sim.
E o que a gente pode fazer para reconstruir, repactuar jornalisticamente, com pelo menos uma parte desses setores? Né? Eu acho que não vai dar para ser com todo mundo, mas eu acho que o sinal emitido ontem pelo Jânio de coragem, talvez ele, espero que ele contamine alguns. Não sei se muito.
O Jânio é aves rara. É um ponto que foi muito ruim aí, o Robai. Você lembra quando teve a campanha de 2010? Uhum. Que a reação era meia dúzia de blogs. Aí, quando terminou a campanha, nós tivemos uma assembleia lá na... Acho que foi no Instituto de Engenharia, aqui no Sindicato dos Engenheiros. Até eu coloquei lá, falei, gente, nós não somos uma frente. O jornalismo que fica em frente, assim... Que nós tínhamos uma aliança para impedir a maior ameaça que se tinha à democracia brasileira, que era a eleição do Serra. Agora, cada qual vai para o seu lado, vamos administrar civilizadamente nossas diferenças em relação à economia, política e tudo. Mas deixamos que pegasse essa questão de blogs progressistas ou de blogs sujos, que nem o Serra falava, que deu arma para o inimigo de achar que era uma frente que se movia de acordo com afinidades políticas e não pelo jornalismo. Né? Então, realmente, teve uma radicalização, uma guerra que vai ter que ser rompida em algum momento. E os momentos são esses, quando você tem decisões aí que afrontam o jornalismo, não a empresa A, B ou C. Né? Vai ter que ser rompido em algum momento. Agora, não sei quem... O Jânio não é a pessoa para isso, porque o Jânio é uma referência única aí, hoje, no jornalismo. Aí, né? Mas eu espero...
Que nem num caso tão grave quanto o teu, e você tendo longos anos de estrada no jornalismo tradicional, há uma única reportagem, uma única matéria, um pé de página de um editorial falando sobre ameaça à censura.
Aí entra em cena um outro negócio que é a enorme influência que o BTG Pactual passou a ter da mídia. Né? Ele lá atrás, ele entrou como sócio da UOL, fez essa operação para tirar Abril aí dos Tívitas e passar para um cara que era ligado a ele. Né? Então, como os jornais todos estão em crise de modelo, e como hoje, digamos, os que estão aí, eles dependem de parcerias com grandes investidores, o BTG ficou sendo uma arma aí para ser utilizada. Né? Então, ele tem esse enorme bloqueio. Né? Você pega esse caso da carteira de crédito do Banco do Brasil, aí, 90% de deságio para o BTG, qual que foi a cobertura da mídia. Né? Então, esse é um aspecto específico, né? Específico que dificulta ainda mais essa defesa de princípios por parte da mídia, né? Que é a enorme influência do BTG e do André Esteves aí sobre os meios de comunicação, como tinha lá atrás também o Daniel Dantas. Né?
Olha só, tem vários comentários, superchat. O Leonardo Reis diz: Nassif nos orgulha por seu jornalismo investigativo, corajoso. Esse trabalho é fundamental para a democracia. Tem perguntas aqui também, por que a grande mídia que apanha tanto do Jair Bolsonaro passa tanto pano para Paulo Guedes? O Douglas de pergunta. E tem vários comentários da galera se solidarizando e mandando força para você. Tem gente até falando para você cuidar da sua saúde, Nassif. Tem vários comentários aqui dos nossos internautas que estão acompanhando ao vivo aqui o nosso programa. De certa forma, você já falaram um pouco, mas por que que essa mídia, né, tá tão, que apanha tanto do Bolsonaro e faz a defesa intransigente da política, né, ultraliberal do Paulo Guedes, e comparando até a Dilma ao Jair, né, Jair Rousseff, tem como você vê?
O grande pacto aí que leva à queda da Dilma, a ascensão do Temer e Bolsonaro, você tem um pano de fundo aí que é esse desmonte do Estado Nacional. É algo que os próprios bilionários americanos já entenderam, a relevância do Estado, a relevância de você ter equilíbrio social e tudo. E aqui no Brasil é muito atrasado, né? Aqui, digamos, aqui o pensamento médio da chamada elite brasileira, da própria mídia, é muito atrasado. Você vê agora você tem um conjunto de solidariedade aí por conta da pandemia, por conta do que ocorreu nos Estados Unidos com a morte daquele negro aí, que causou mais comoção do que assassinato de crianças aqui no Brasil pela política do Witzel, né? Então agora você tem o seguinte, a onda agora é você ter solidariedade. Daí você tem as televisões, manifestam a solidariedade. Daí você fala, em um momento seguinte, quando passar esse impacto, volta aquele padrão anterior. É complicado, né? Você vê que, mesmo agora, a imprensa, depois do impeachment da Dilma, eles começaram a flexibilizar um pouco. Tentar retomar aquele arco de colunas aí dos anos 90, que você tinha um cara um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Os grandes jornais abriram mão do jornalismo de ódio aí. Alguns jornalistas de ódio dançaram, outros viraram grandes defensores aí da democracia e da tolerância, né? Mas mesmo assim, digamos, esse pessoal que tem mais espaço para poder atuar, exercitar opinião, eles não entram em tema tabu, não entram. O pessoal do GGN levantou as manifestações de solidariedade do Twitter, aí, três jornalistas, assim, da grande mídia, né? Um, ele está com o Maltzado, que é um belo cara, que é o Sidney Rezende. A outra, a Bárbara Gância, que outro dia também eu fiz a defesa dela aí, em relação a ataques que ela sofreu. E o terceiro é um rapaz aí da Globo News, muito bom, da área internacional, apenas. Então, você fala o seguinte, pô, então continua o jornalismo de guerra. Ou seja, se atacam um dos nossos aqui, seja através de ataques pelo Twitter, nós ficamos solidários com ele. Se vem uma ação judicial para impedir o exercício da informação na ponta, ele não é da nossa turma. Né?
Então, agora, a gente não tem feito isso, né, Nassif? Eu, por exemplo, me solidarizei até contra a censura ao antagonista.
Sim, né? foi um abuso.
Então, assim, da nossa parte não existe esse tipo de coisa. Isso é mais do lado de lá. É preciso ter uma concertação aí em algum momento, porque... Até porque depois esse pessoal sai dessa mídia tradicional e eles vêm para a internet. Né? Aí mas todo mundo é japonês.
Sabe qual é o problema aí, ô Roberto? Você decide o que você faz. Então o critério é seu. Quando você pega na mídia, eles têm que. Aquelas formas de indução, né? O que será que o meu chefe lá vai pensar de tal, 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 tal coisa? Então, por exemplo, quando você teve um certo momento que os jornais passaram a proibir manifestações políticas de jornalistas na internet, tudo, tinha em vista o pessoal que fazia contraponto. Você pega aí agora o Conselho Nacional do Ministério Público contra manifestações políticas de jornalistas, pega os que estão no contraponto. Então, digamos, vai se diluir. Esse espírito ditatorial de guerra ao inimigo vai se diluir. Mas, digamos, a gente fala em efeito manada, mas no jornalismo profissional você tem isso. Então vai ter que vir lá de cima, num determinado momento aí, dos comandos, dar sinais assim para dizer, gente, o jornalismo e os valores do jornalismo superam as questões pessoais. Né? Mas é complicado. O Brasil é um país que tem muita dificuldade, é o chamado caráter público aqui, sabe?
Público. Assim, falando só, chegando aqui no final, mas queria te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo, fora da tua pauta, mas esse processo do Witzel? Você não acha que esse processo, do jeito que está se dando, ele é uma ameaça grave à democracia também?
Eu até escrevi sobre isso aí. Qual que é a nova versão da Lava Jato? A Lava Jato foi um negócio direcionado contra um partido político específico. Agora, o que você tem? Você tem os procuradores atuando em várias frentes. Então, digamos... As investigações sobre o Witzel, elas não foram políticas, elas foram lá da Lava Jato Rio, que é muito mais séria que a Lava Jato Curitiba, e visaram crimes apurados por eles. Ao mesmo tempo, você tem lá o Ministério Público Estadual do Rio atuando contra o Flávio Bolsonaro e contra o esquema de rachadinha. Onde que se dá a manipulação? Nos escalões superiores. Então, é o seguinte, eu dou gás aqui para essa aqui que está pegando o Witzel e emperro aquela ali que está pegando o Flávio Bolsonaro. Então, a manipulação política é a mesma, né? E quando vem um juiz, um ministro aí do STJ, monocraticamente tira o sujeito do cargo aí, é evidente que você está dando um uso político para a justiça, embora, eu acho que mais do que nunca fortalece a defesa dos direitos, nós precisamos reconhecer os direitos do mais execrável governador político que já apareceu na cena pública brasileira, que é o Witzel, que é um genocida, mas o que fizeram com ele foi um abuso.
Pois é, é exatamente a minha opinião. Eu duvido que o Witzel não tenha feito tudo o que estão dizendo. Eu tenho certeza que ele cometeu todos esses crimes, mas não é assim que se procede numa democracia, não pode ser desse jeito.
E tem também outro artigo que você fala sobre o advogado, que é trunfo de Bolsonaro contra Maia. Como que é essa história?
É artigo de hoje, né,
Maci? Artigo de hoje, Roberto Bertoldo, que promovia reuniões na sauna da sua mansão, regadas a camarões e vinhos finos para angariar apoio a Rodrigo Maia. O advogado foi condenado em 2006 por grampear Sérgio Moro. Aproveitando que você está aqui, conta essa história.
O Bertoldo é um desses advogados operadores. O Bertoldo político tem que ter um operador do lado dele. E quando o Ricardo, como chama esse o novo líder aí do Centrão, que foi ministro da Saúde da Dilma, aí, agora deu um branco aqui. Quando virou ministro da Saúde, o grande operador dele era justamente o
Ricardo Barros, né?
Ricardo Barros. Era o Bertoldo, o grande operador dele. Então, digamos, as conversas com políticos recalcitrantes e tudo, para poder fortalecer o Centrão, eram feitas por ele aí, dentro com esse sistema aí de falar em sauna, né? Porque sauna não tem grampo, né? E daí ele se enveredou pela área de saúde, virou especialista em saúde. Então, as fotos que eu publiquei lá é na posse do Rodrigo Maia, que é um legítimo filho do Centrão, Rodrigo Maia. Ele teve uma posição mais heráldica aí com essas resistências ao Bolsonaro, mas foi para vender facilidade, né, para permitir que o Central voltasse ao centro de poder. Então, na posse dele, naquele cercadinho exclusivo para deputados, está o Bertoldo lá fazendo a celebração, a comemoração. E o Bertoldo foi apanhado pela Lava Jato do Rio de Janeiro, que mostra que a Lava Jato do Rio de Janeiro está fazendo um trabalho isento, né, ali. Foi apanhado fazendo negócios com a IABAS, né? Aquela organização social que está envolvida em todas as falcatruas de saúde no Rio de Janeiro. E é o sujeito que ajudou na eleição do Rodrigo Maia, na consolidação do Centrão. Né? Então, você vê, agora você vê que coisa, né? Quando você, o Supremo, ajuda a desmontar todo o sistema partidário brasileiro, porque você teve ali primeiro a destruição do PT, daí você tem aquele negócio, você abre a rolha, você não sabe o que vai acontecer. Daí teve o ponto fora da curva aí do Janot, com aquela delação da JBS, e destruiu o sistema partidário. Daí quem que sobe nesse vácuo? Essa Flor Delis, essa coisa maluca de 50 filhos aí que atuavam para matar pessoas e tudo. O Witzel, ele eleito governador, a primeira atitude dele, foi marcar uma viagem para Israel com Flávio Bolsonaro para comprar equipamento de segurança. Israel tem uma tradição histórica aí de indústria de segurança de Israel aí, uma tradição histórica aí de propinas e tudo aqui, como ocorreu em São Paulo aqui nos anos 90, o governo Quercia ainda, né? Então ali estava. Porque veja bem, bem ou mal, você tem as regras do jogo. Daí você teve abusos que foram cometidos aí pelo antigo modelo, teve abusos em função de financiamento de campanha e de enriquecimento pessoal. Você teve abusos. Agora, essas pessoas, elas vinham dentro de uma carreira que você tinha filtros para impedir coisas mais extravagantes ainda. Então, você eram apanhadas, eram punidas e tudo, mas a estrutura partidária fazia um filtro. Quando você rompe com a estrutura partidária, você permite aí aquela fauna, aquele zoológico aí, que sem histórico, sem nada, invadia a área política a ponto de ter uma... Essa maluquice dessa Flor Delis aí, ter 50 filhos adotados, ter... um casava com o outro, daí casava com a filha dela, daí casava com ela, daí acertavam matar o marido. Nossa Senhora!
Esse e agora ela passou uma mensagem hoje, Nacife, num grupo de deputadas, dizendo que vai revelar tudo, a história vai vir à tona, insinuando que a filha que, na verdade, que mandou as mensagens pelo celular da filha, né, era a própria filha mandando, e que ela descobriu agora com a filha que o pai teria cometido abusos. Então, provavelmente, a história que vai vir vai ser essa, né, que o pai comia a filha. De algum jeito, é essa história maluca, que pode até ser verdade, mas continua no nível da insanidade total.
Agora, Roberto, dá um corte, volta alguns anos atrás e pega o discurso do Luiz Roberto Barroso dizendo que agora vamos entrar no novo iluminismo. Esse iluminismo.
É esse iluminismo.
Isso aí, Nacife. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar, meu amigo?
Não, é isso aí, bichão. Estamos aí na luta aí.
Muito bom te ter aqui, viu? Conte com tudo que você precisar da parte da Fórum. Nossa solidariedade a você é total, você sabe disso. E vamos enfrentar juntos mais essa batalha aí. Não nos faltam batalhas. E hoje a gente tem um papo às 3 horas aí para também discutir esse tipo de coisa, né, Nacife?
Tudo tá joia, pessoal. Um abraço.
Valeu. Obrigada, muito Nacife. Obrigado. É, a história é uma história... Essa história do Nacife, ela é, de alguma forma, Adri, uma demonstração do período que a gente está vivendo, por todos os aspectos, né? Principalmente porque o silêncio da grande mídia é aterrador. Se demonstra que nem na hora... a defesa de algo que é imanente à profissão. Ao fazer jornalístico, que é impedir a publicação de matérias via censura judicial. E nem nesse momento a mídia tradicional solta um sinal de fumaça falando, não, nisso estaremos juntos, seja o Nacife, seja José, seja a Maria, seja quem for, nós não vamos aceitar porque sabemos que no dia seguinte seremos nós.
Ou seja, uma luta ideológica contra a esquerda, contra qualquer jornalista de esquerda, qualquer veículo de esquerda.
Cadu Lacerda mandou um superchat aqui.
Não superamos o espírito da elite de colônia. É escravagista, exportadora, exploradora e se sente estrangeira em sua própria terra. É feudalismo. Comentário aqui do Cadu Lacerda. E o Almeri Guerra pergunta, como a Flor de Lis teve autorização para adotar tanto filho?
É uma pergunta boa.
Como eram essas adoções?
Porque, né? Assim, como pode alguém ter 50 filhos e viver em condições inóspitas, como está todo mundo dizendo, uma geladeira para um tipo de filho, outra geladeira para... Às vezes, casais, assim, amigos, que demoraram 5, 10 anos e conseguiram adotar, às vezes não conseguem adotar a adoção, E esses, na maior tranquilidade, adotaram 50. Você vê que tem um problema também de legislação, aí de da forma como se organiza, inclusive, esse tipo de coisa no Brasil. Esse sistema de adoção, será que ele é correto? É uma pergunta que sai desse processo do caso Flor de Lis, né? Funciona o sistema para adoção no Brasil ou ele tem vícios graves e que podem levar, inclusive, ao comprometimento do próprio sistema?
O Julinho está dizendo aqui que as adoções não são formais, a maioria delas. Na verdade, era isso. Todo mundo ia morar lá na casa, era meio que uma... Era só pro forma. Ah, filhos e filhos, mas... Porque não, acho que muitos eram, inclusive, grandes. Não são formais, está dizendo.
É possível que não seja.
Possível.
Né? É porque é muito... Mesmo
muito,
assim...
55, se você não teria. Imagina, vai o Conselho Tutelar lá...
Então, mas aprovar. O Conselho Tutelar daquelas... é de Brasília que ela é deputada, é isso?
Ela é do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. O Conselho Tutelar do Rio de Janeiro não se preocupava em olhar as condições... de moradia desses filhos adotivos?
São filhos afetivos, porque muitos já eram grandes, iam lá viver com ela, entendeu? Era uma comunidade, era não era nem um filho, não era uma adoção formal, né, de crianças pequenas que vão lá ter realmente um pai, uma mãe para que cuidem deles, né. É, a Heloísa Vilela já está aqui conosco, vamos então entrar agora na pauta internacional. Olá, Heloísa, tudo bem?
Tudo bom.
E aí, Heloísa, se filiou no Partido do Povo?
Não iria tão longe, né? Mas eu acompanhei toda a convenção. Foi uma convenção longa, até bem longa, com muitos discursos de algumas pessoas conhecidas, outras totalmente desconhecidas. Eu achei super interessante que no final, depois que acabaram todos os discursos, eles ficaram ali uns 10, 15 minutos com um grupo de pessoas ensinando todo mundo a como se organizar nas cidades, nos bairros, para começar a fazer esse partido crescer, existir e ocupar os espaços.
Como que foi essa convenção? Foi tudo online? Agora o partido está criado?
Foi tudo online, porque não tem outro jeito, né? E foram assim, alguns discursos bastante interessantes e muito variados, não existia assim na convenção a necessidade de fechar uma posição única com relação, por exemplo, às eleições. Isso é um contencioso aí em todo o campo progressista, talvez até um pouco parecido, existe um paralelo aí com o Brasil nesse ponto, porque alguns egressos do Partido Democrata acham fundamental votar no Joe Biden para evitar mais 4 anos de Trump. E outros acham que não adianta nada, que já chega de fazer sempre essa política do menos ruim. E, no final das contas, você não ter as mudanças necessárias nunca. Essa ideia de que você pode esperar sempre mais um pouco. Não, espera mais um pouquinho. Senta aí, espera mais um pouquinho. E tem muita gente que não aguenta mais isso, que já está realmente cansada dessa conversa, como é o caso, acho que a pessoa que mais dá voz a essa posição é a senadora Nina Turner, que fez um discurso emocionante, todo baseado na repetição da frase: a gente não pode ter paz se, a gente não pode ter paz se, né? Se está todo mundo ainda passando fome, se está todo mundo sem seguro de saúde, se a gente, né? E, então, foi bastante interessante.
Ela é contra o apoio ao Biden?
Radicalmente contra. E o aplicativo deles, por onde as pessoas puderam votar a favor da criação do partido, terminou ontem com uns 5.500 votos. Hoje, de manhã, agora há pouco, eu chequei, já estava com mais de 7.500. Eu achei muito pouco ontem, 5.500 votos nesse país aqui. Mas continua crescendo, e a ideia deles, claro, é começar a disputar eleições locais, municipais, estaduais, para eventualmente poder fazer uma campanha nacional. Mas, mesmo que eles não tenham candidato, eles vão se organizar para fazer pressão, né? E a gente já tem no Congresso hoje, e vai ter ainda mais candidatos que chegaram lá pelo Partido Democrata e que vão combater os conservadores, os neoliberais do Partido Democrata intensamente nessa próxima legislatura, com certeza.
Eu achei interessante a frase, né, da Nina Turner, que você coloca até na matéria de hoje, que são duas faces do mesmo dragão, né, o Partido Republicano e o Partido Democrata, um neoliberal, um rosto neoliberal e um rosto neofascista, né?
Uhum. E o que eles têm de comum, desculpa, Rovai, o que os dois têm em comum e que esse partido se recusa a repetir é o esquema de financiamento de campanha. Eles são radicalmente contra a participação de qualquer empresa, lobby, grupo financeiro. A campanha será feita, a verba de campanha será levantada da mesma maneira que Bernie Sanders fez a campanha dele, que é contribuições pequenas de eleitores que querem sustentar a legenda. Então, eles acham que a primeira coisa para mudar a política americana, obviamente, acho que não precisa discutir isso, né? É você tirar esse dinheiro privado das campanhas eleitorais.
Heloísa, e a história de Portland? O que você tem para nos atualizar? Como é que está?
Olha, Portland teve uma... Bom, a situação, você sabe, morreram duas pessoas, e rapaz de 17 anos matou essas duas pessoas. Aí tem vários vídeos analisando exatamente o que aconteceu, mas o principal é que o Trump, que até no primeiro momento estava calado, claro, saiu para o Twitter e começou a bombardear o prefeito da cidade, e dizendo que ele é um incompetente, que ele é um trouxa, que ele não economiza elogios simpáticos, né? Então, ele baixa o nível mesmo e começou a criticar, e o prefeito convocou uma coletiva ontem e respondeu à altura, só que com educação, né? Sem xingar ninguém, mas ele relacionou as mortes que aconteceram lá agora diretamente ao discurso do Trump. Ele responsabilizou o presidente pelo que está acontecendo, pela violência que está acontecendo. Ele disse que o comportamento do presidente é diretamente responsável, porque ele está avalizando esse tipo de violência. Ele nunca menciona os nomes das vítimas da violência. Ele sempre menciona os que perpetram a violência. Ele defende os policiais, ele defende os vigilantes, não é? Então, foi depois do comício dele que esse grupo de neofascistas, supremacistas brancos, esse pessoal da organização que esse rapaz várias dessas pessoas pertenciam, eles organizaram uma grande caravana e saíram percorrendo a cidade. A polícia tentou impedir que eles fossem para o centro da cidade, né? Mas eles furaram o bloqueio e foram para o centro da cidade para instigar os manifestantes que estão ocupando as ruas há 95 dias. Né? Então, nessa provocação, acabou acontecendo... O confronto e, enfim, e as mortes. Agora o presidente vai lá, amanhã não, ele vai para Kenosha, no Wisconsin, onde o rapaz de 17 anos matou as duas pessoas, né, o vigilantezinho de 17 anos. Então ele vai para lá, claro, ele não vai para lá ajudar a acalmar a situação, ele vai para lá botar mais lenha na fogueira, porque para ele, quanto mais confusão, quanto mais conflito, melhor, para ele se apresentar como candidato da lei e da ordem, que vai botar a polícia na rua, né?
A gente tem dois vídeos aqui, vou pôr aqui para a gente comentar.
Você viu aí, né, a troca de elogios de parte a parte, né, os xingamentos e os manifestantes queimando uma bandeira do Trump e o pessoal do Trump que vem em cima desses carros atirando a bala de pintura, mas fala paintball, são balas de tinta, né, atirando em todo mundo e foi esse, quer dizer, teve pior, né? Quando os manifestantes tentaram barrar a passagem deles e
tudo. Tem aqui outro vídeo, vamos assistir.
A situação é bastante tensa, né? Como vocês puderam ver. Bastante tensa na cidade, por isso que a polícia não queria que esse pessoal dessa caravana do Trump fosse para o centro da cidade, porque é como se fosse uma área que já está permanentemente ocupada pelos manifestantes. Eles estão ali há 95 dias. E esse pessoal se organizou num subúrbio de Portland e veio para a cidade e conseguiu furar o bloqueio da polícia. E aconteceu justamente o que a polícia não queria que acontecesse, né? Que foi esse encontro aí entre os dois grupos.
Olha só, tem um superchat da Sônia Mendes aqui, carinhosíssimo. Vocês são demais, amo a forma.
Obrigada,
Sônia. Amamos você, Sônia Mendes. Muito obrigado pelo carinho.
E tinha outro também, para não deixar passar aqui os superchats. A Eliana Rocha disse que a Damares adotou uma criança indígena de forma suspeita. Bom tema para investigação jornalística. Tem processos em segredo. Obrigada, Eliana Rocha. Bom tema também, que a gente estava falando antes da Heloísa entrar, das adoções da Flor de Lis. Tem também uma charge aqui, que é, acho que está que aqui no nosso, para a gente comentar aqui.
Pois é, eu mandei essa charge aí para vocês, porque eu acho que ela é muito significativa do momento que a gente está passando, que é o comportamento da polícia de várias cidades de passar pano, estender o tapete vermelho para esse tipo de grupo... que eles se chamam aqui de vigilantes, né? Como é o caso desse rapaz aí de 17 anos que foi preso, que matou duas pessoas. Ele recebeu a água dos policiais, os policiais agradeceram com alto-falante a todos os que estavam ali armados para trabalhar pela segurança. Ou seja, a polícia de várias cidades vê com bons olhos esses grupos, então dá credencial para esse pessoal agir fora da lei, agir dando o sinal verde para eles matarem manifestantes.
Agora, é impressionante, né, porque esse fenômeno aqui também está acontecendo no Brasil, talvez não tenha vindo ainda com a força que já está presente nos Estados Unidos, mas é um sinal do efeito Orloff, talvez, daqui a pouco nós estaremos vivendo algo semelhante a essas cenas que a gente viu aí. Confrontos de rua, né, com gente armada dos dois lados, uma loucura, e com a polícia tomando um dos lados. Quer dizer, algo que promete transformar essa disputa eleitoral num palco de guerra. Né?
Vai ser perigoso. É muito perigoso, é muito perigoso. E a presença do Trump amanhã nessa cidadezinha de Wisconsin, onde ele vai conversar com o chefe de polícia, ele não vai lá para outra coisa, ele vai conversar com o chefe de polícia, né? É muito perigoso. E no caso do Brasil, eu acho que a gente ainda não tem um cenário igual, porque a gente talvez não tenha ainda grupos, tantos grupos de extrema-direita organizados e tanta gente armada como tem aqui. Esse é o maior problema, um dos maiores problemas da sociedade americana, a quantidade de gente armada no país, né?
Muito bom. Muito obrigado, Heloísa, pela participação. Você tem alguma coisa a mais a destacar? Ou...
Pesquisas, né? Saiu uma pesquisa hoje que eu achei interessante, saiu a coisa de uma meia hora, num jornal chamado Military Times, né? Então, um jornal só voltado para os militares. E ele mostra que o Trump vem perdendo sucessivamente o apoio dos militares que estão na ativa. A imagem que eles têm do Trump é cada vez pior. E nessa pesquisa, Biden está na frente com 43% contra 37% para o Trump. Nas pesquisas nacionais, os números continuam dando vantagem ao Biden, mas é uma vantagem apertada em algumas pesquisas, 8 pontos, em outras, quase 7, e na pesquisa, que é conhecidamente uma pesquisa de uma ala mais conservadora, ele tem apenas 1 ponto. Quer dizer, as pesquisas também têm tendência, né?
Tem lado, tem lado. Até as pesquisas têm lado nos Estados Unidos, né?
Com certeza.
Legal, Heloísa. Muito obrigado pela participação. Um beijo e tudo de bom. E vamos seguir aqui, Dê. O que a gente tem ainda para analisar hoje?
Pois é, temos aqui algumas notícias aqui do dia. Tem o chefe do gabinete do Flávio Bolsonaro, Rovai, recebeu R$ 196 mil em dinheiro vivo. Reportagem da Cruzoé, que teve acesso aí ao sigilo bancário do chefe de gabinete, que é o coronel da reserva Miguel Ângelo Braga Grilo, da Força Aérea Brasileira, que foram depositados, então, R$ 196 mil em dinheiro vivo na sua conta. Depósitos são referentes aos anos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. E nenhum tem a identificação do depositante. Então, a gente vê aí que não é só o Queiroz.
Cara, o esquema não é só de rachadinha. Exato. Não é só de rachadinha. tem vantagens indevidas, tem esquema de miliciano, tá, todos os ingredientes estão colocados sobre a mesa. Não dá para imaginar que a investigação do Flávio ainda esteja em momento assim, sem inconclusiva. Né? Por que, que a do Flávio, que começou antes da do Witzel, não provocou nada contra ele? Por que, que o Witzel foi cassado já e o Flávio continua tranquilão exercendo o mandato de senador? Por que, inclusive, a cassação do Witzel é para livrar o Flávio de um processo porque eles querem trocar o PGR no Rio de Janeiro? Enfim, a gente está deixando a boiada passar em todos os sentidos do ponto de vista político-democrático. E isso vai custar muito caro para o país e para o campo progressista. A gente não sabe nem aonde atacar, estamos tomando de goleada, é uma atrás da outra, essa é mais uma, é mais uma.
Pois é, e tem ainda, Rovai, a ex-esposa do Assef, que você disse que é o cara. Ah,
eu, né? Acho que ele é o cara.
É o cara, olha só, ela realizou uma movimentação suspeita de 33 milhões e 900 mil reais.
Quase 34 milhões de reais.
É,
que é um dinheiro de cachaça, convenhamos. A movimentação, acho que 17 milhões de entrada, 17 milhões de saída, mais ou menos isso.
Exatamente.
Né? Então, o volume de recursos é 17 milhões, né? Porque a movimentação somada dá esses 34. Mas que 17 milhões para entrar e sair uma conta, alto lá, né? Não é. Para uma pessoa que diz ter rendimento mensal de 75 mil, que já é um rendimento bastante generoso.
Os brasileiros, né?
Aonde que isso... esse cara é o sujeito. Se pegarem o Assef, de jeito, leva ao impeachment do Bolsonaro, porque foi por atividades realizadas no curso do mandato. É muito mais o Assef do que o próprio Queiroz, a boca da botija, a bola 7 desse processo. Agora, que justiça que a gente tem? A justiça que está preocupada em censurar o GGN, o jornal GGN. Era isso que tínhamos para hoje, né, Dri?
É isso.
Chegamos aqui ao meio-dia e 40, no final do nosso bate-papo de hoje. E queria dizer para vocês o seguinte, estamos em 677 pessoas aqui. Vocês já baixaram o aplicativo da Fórum para celular, para
Android?
Android. Ó, eu vou pôr aqui o link. Baixem, porque só tem 300 pessoas, a gente pode ter 3 mil, 300 mil. Baixem e comecem a ler por aplicativo a Fórum.
Exatamente.
Sigam a Fórum, leiam todos os dias, tem matérias maravilhosas agora, porque agora a gente é um portal que tem notícias de diferentes interesses, não só política, mas fundamentalmente política.
E só deixa eu dar um recado, que hoje, às 18 horas, a Sinara Menezes entrevista o Renato Janine Ribeiro. Então, vamos lá, às 18 horas, imperdível, sobre os 4 anos de golpe contra Dilma Rousseff. Era isso, boa tarde para todos, um beijo, obrigada pela companhia hoje.
Beijos.